Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta de hoje, 17 anos da Lei Maria da Penha, com a antropóloga Isabela Venturosa. No Brasil, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2022, cresceram todos os indicadores de violência contra a mulher. Foram registradas, por hora, mais de 100 denúncias. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Isabela Venturosa é mestre em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo e facilitadora de grupos reflexivos com homens autuados por crimes da Lei Maria da Penha. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Isabela.
Muito obrigada, Joel. É um grande prazer estar aqui conversando com você.
A igualdade de gênero não existe para 99% das mulheres no mundo. O número é da pesquisa do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e da ONU Mulheres. Isabela, no Brasil temos a Lei Maria da Penha e do feminicídio, mas ainda assim as agressões contra a mulher aumentaram. Quais são as razões?
As razões é que a mudança de mentalidade não acompanharam, né, esse avanço que é representado pelas legislações. Então, é claro que as legislações são importantes para coibir e até mesmo para prevenir, mas a gente ainda pena muito, tanto em executar a legislação, que prevê uma série de equipamentos, como delegacias de defesa da mulher, casas-abrigo e etc., quanto, de fato, transformar as mentalidades de homens e também mulheres e outros sujeitos na prática, no cotidiano, né? A gente não tem uma conversa tão estruturada dentro das escolas, por exemplo, para transformar uma educação antimachista dentro das escolas, entre os meninos, entre as meninas. E a gente vê que, por exemplo, em São Paulo, poucas são as delegacias de defesa da mulher que operam 24 horas como seria o necessário. Além disso, a gente não tem delegacia de defesa da mulher em todas as cidades. A gente tem um país que tem mais de 5 mil municípios e no país todo a gente tem, da última vez que eu olhei, tinha pouco mais de 400 delegacias de defesa da mulher. Se uma mulher sofre uma violência, ela tem de fato acesso a essa rede de proteção que existente? Você pode me dizer, elas podem procurar outras delegacias, né? Elas vão ter o melhor acompanhamento nessas delegacias? Tem uma das legislações mais avançadas, mais elogiadas internacionalmente, mas que ainda pena para ser aplicada da maneira mais adequada. E a gente não tem um trabalho preventivo, ressocializante, estruturado e presente em todas as cidades do país com os homens, que é o trabalho que eu desenvolvo, né?
Como mudar essa cultura de violência contra a mulher? De que forma? Políticas públicas, ações afirmativas...
A gente também pode pensar campanhas, a gente pode pensar a promoção de grupos reflexivos com homens, a gente pode pensar os outros equipamentos de assistência social, por exemplo, ou mesmo CAPS-AD para abuso de álcool e outras drogas, como espaços onde a gente pode implementar ações educativas nessa perspectiva da equidade de gênero. Essa é uma conversa que se faz não só para os homens pensarem na violência que cometem contra as mulheres, mas também para pensarem na violência que cometem contra outros homens e sofrem de outros homens e na falta do autocuidado. Então, é uma conversa que pode mudar o que, que a gente tem como modelo de masculinidade. Hoje, a gente não tem uma masculinidade que cuida. Não cuida de si, não cuida dos outros, não cuida das mulheres, não cuida dos homens e nem de outros sujeitos. A gente precisa dessa masculinidade, uma masculinidade que cuide e não só violente.
Qual é o perfil do homem agressor?
Qualquer um. Na verdade, a gente diz que a violência contra a mulher é muito democrática. A gente tem homens de todas as religiões, de todas as idades, de 18 a 80 anos. A gente tem homens de diferentes regiões aqui na cidade de São Paulo. Então, não há um perfil do homem agressor. É uma falácia aquilo que se dizia antigamente, que o problema da violência contra a mulher era um problema das classes baixas. A violência contra a mulher é um problema de todas as classes, né? Então, não temos. O que nós temos é que esse agressor, ele é socializado na mesma sociedade que tem um viés machista. O perfil do agressor é esse que é socializado na sociedade que não tem uma perspectiva equânime, né?
Como sensibilizar as mulheres a respeito de uma futura agressão que ela pode ser alvo?
A gente tem um trabalho de muitos séculos, né, de sensibilização das mulheres entre as mulheres, né? Então, grupos de consciência, a gente tem mulheres que vão ocupando espaços diversos e cuidando umas das outras. O que faz sentido para a gente, enquanto sociedade, é ter cada vez mais espaços que falem, né, sobre as legislações, falar sobre outras formas de lidar com as questões e não só aceitar a violência. É preciso que também a gente tenha os espaços institucionalizados como responsáveis, em algum sentido, né? Não ser só uma responsabilidade de coletivos feministas ou de mulheres, mas que as empresas adotem espaços para se falar sobre violência contra a mulher, que a rádio tenha isso como pauta, que cada vez mais lugares falem sobre isso, porque falar sobre isso é, de alguma forma, educar em direitos, né?
Por outro lado, muitas mulheres não denunciam ou se arrependem de denunciar casos de violência, por exemplo, doméstica. Por quê?
Porque a gente ainda tem uma fragilidade grande das mulheres quanto, de um lado, questões socioeconômicas, que às vezes as mulheres deixam o mercado de trabalho para cuidar de casas e filhos e ficam à mercê dos homens. E, por outro lado, porque também há outros medos no campo mais emocional, né? Às vezes você tem filhos e não quer distanciar os filhos desse homem que é um agressor, mas é, entre aspas, um bom pai, né? Você tem ainda também questões que estão envolvidas na própria dinâmica da relação, né? De mulheres que acreditam que esse homem pode mudar ou que elas não vão encontrar outro parceiro. Ficar permanece sendo uma opção mais viável do que sair. Há muito medo, né, de sair dessas relações. Sem dizer as ameaças que essas mulheres sofrem por parte dos homens também ao colocar a questão da separação e por aí vai, né?
Que seria a violência psicológica, né? Mas outras também são significativas.
Sim, uma coisa que a gente discute bastante nos grupos de homens, até para eles sacarem que tem muita coisa que é violência e não só agredir uma mulher fisicamente, é falar exatamente dessas outras formas, que são violência psicológica, violência verbal, a própria violência patrimonial, por exemplo, quando esse homem fica com ciúmes e quebra o celular da mulher, ataca na parede, ou tira o documento dela, quebra a TV, joga as roupas pela janela, isso é violência patrimonial, né? Daí eles, mas não, eu tava só com raiva e etc. Esses homens também são educados a identificar melhor não só violência física e violência, mas uma série de violências. Para as mulheres isso é bastante difícil também, porque, por exemplo, você passa anos e anos sofrendo violência psicológica, sendo xingada, sendo ameaçada, e não consegue tornar isso tão palpável, né? Falar, mas foi violência mesmo? O que, que é violência psicológica?
O que surpreende também é que as mulheres jovens também são agredidas.
Pois é, mesmo as mulheres jovens, mesmo mulheres que se dizem feministas, podem estar em relações que são e acabam sendo assimétricas, que acabam se valendo de violências psicológicas e vão, às vezes, perceber isso muito mais tarde, né?
Vamos agora ouvir a música da sua escolha. Isabela, você escolheu Vila Bela, com Amário Freitas. Vila Bela leva o nome de uma área entre Mato Grosso e Bolívia, onde Teresa de Benguela, rainha quilombola do século XVIII, liderou a comunidade de resistência à escravidão.
ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, 17 anos da Lei Maria da Penha, com a antropóloga Isabela Venturosa. A Lei Maria da Penha foi atualizada em abril de 2023. Agora, ela disponibiliza medidas protetivas de urgência e determina que a motivação da violência ou a condição do agressor não exclui a aplicação da lei. Essas alterações são suficientes para combater a violência doméstica, Isabela?
As mudanças são muito bem-vindas e também requerem diálogos que são incessantes, né? Para a gente pensar o que, que funciona e o que, que não funciona dentro dela. A gente está ainda muito aquém do que deveria ser.
E o que não funciona na lei?
Não funciona, às vezes, que as medidas protetivas chegam atrasadas, né? Se a mulher sofre violência nesse espaço, não funciona que os homens seguem desrespeitando muitas dessas medidas, não funciona que não se faz um trabalho de educação e prevenção com os homens ao restante das medidas. A gente ainda tem um desafio mesmo de pensar mais em prevenção para redução de danos, né? E não ter, de fato, esses equipamentos existentes, né, Joel? A gente tem pouquíssima coisa sendo executada e executada de maneira precária. Digamos que está bem pouco para uma lei que tem aí seus 17 anos.
Exatamente, 17 anos. As casas de proteção são fundamentais para a mulher que denuncia e continua com a denúncia. Como é que você vê a atuação do poder público no país?
Em determinadas cidades, em determinados estados, as coisas têm melhorado e se aberto mais para um aprimoramento. Mas a gente ainda vê que, mesmo antes da Lei Maria da Penha, as políticas para as mulheres são muito frágeis, né? E tem uma questão de descontinuidade também diante dos poderes que vão mudando. A gente ainda pena bastante. No caso de São Paulo, a gente tem uma coisa bastante grave, que é a questão das delegacias de defesa da mulher, que não estão operando 24 horas, quando seria ideal, e um número inferior ao que deveria ser existente. Você tem uma delegacia de defesa da mulher presente em cada região da cidade, né? Casas-abrigo também são muito poucas. Então, para onde vai essa mulher? Ainda tem muito a melhorar e se ampliar.
Há também o treinamento em relação aos servidores públicos, né? Que quando recebem essa denúncia, me parece que há casos de distorções, né, também.
Exatamente. Essa é uma questão super sensível, que é: quem é que está atuando nos serviços e se está tendo a formação ideal para atuar nesses serviços, né? Às vezes, e muito frequentemente, revitimização das mulheres e até a busca por uma vítima de verdade. Então, certas mulheres não são tratadas como vítimas e são muito questionadas, se tornando até mesmo réus nessas situações de estar ali denunciando. Então, é preciso que os servidores sejam melhor quanto a como tratar as pessoas em busca desses direitos. E aí a gente tem uma questão que a gente não pautou ainda aqui, mas que é muito importante, que é a questão da interseccionalidade, né? Questões como raça, questões como classe, questões como nacionalidade também vêm como um impeditivo, às vezes, de ter um melhor acesso aos direitos dos diferentes equipamentos, né? Então, às vezes, a mulher negra não se sente à vontade numa delegacia, às vezes, uma mulher que não é brasileira não consegue ter o melhor atendimento numa delegacia por não falar o idioma fluentemente, né? Mulheres bolivianas, mulheres que vêm de outros países e aí não conseguem acessar o direito mesmo. Pensar também em mulheres com deficiência, né? Tem aí ainda uma questão que então não é só de gênero. Ela está aí informada por outros marcadores sociais da diferença e isso traz um desequilíbrio e uma desigualdade entre as próprias mulheres quando vão tentar acessar os seus direitos.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com a antropóloga Isabela Venturosa para ouvir o professor Christian Ducker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
Ducker, vivemos numa sociedade do cansaço? O homem se sente impotente diante das atribuições que lhe são conferidas?
Essa ideia de que estamos numa época em que o nosso engajamento na produção e no trabalho ele é tão intenso e tão extenso que poder dormir, poder ter acesso ao sono, se tornou um privilégio. Nós passamos vidas em estado de cansaço, se não vidas em estado de regime, vidas em estado de trânsito. como se jamais pudéssemos estar propriamente em nenhum lugar. Essa vida que vem de um trabalho uberizado, de um trabalho precarizado, de uma incerteza permanente, constante, de que a gente não sabe o dia de amanhã, se conseguiremos trabalhar o suficiente, por exemplo, para conseguir pagar a nossa alimentação. E esse estado de precariedade organizada e propositalmente induzida, ela cria efeitos psíquicos mais ou menos previsíveis em termos de sofrimento. Tá? É um sofrimento da expectância, é um sofrimento de viver assim com um futuro muito curto. Isso gera consequências em termos da nossa capacidade de sonhar. Basicamente, aquele que não dorme, não sonha. E aquele que não sonha, não consegue transformar nem seu passado e nem o seu futuro. Não consegue, portanto, habitar o presente em que ele está. Por isso, a sociedade do cansaço é também a sociedade que produziu para si, como o grande vilão, o zumbi. O zumbi é esse que não é nenhum morto, nenhum vivo, é esse que repete automaticamente os hábitos de uma vida sem sentido e que ambiciona simplesmente comer aquilo que seria assim a essência da alma do outro, como que a denunciar que vive num estado de perda da própria alma.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje conversando sobre 17 anos da Lei Maria da Penha com a antropóloga Isabela Venturosa. 7 em cada 10 vítimas de feminicídio em 2022 foram mortas dentro de casa. E mais de 53% dos casos foi o parceiro que cometeu o crime. O que é a lei de feminicídio e qual a importância dela nesse contexto de violência contra a mulher?
A lei de feminicídio é uma lei extremamente importante porque torna o homicídio, a tentativa de homicídio contra as mulheres, um crime hediondo, né? Fala da gravidade. E para um país que por muitos anos ignorou a violência contra as mulheres como uma questão de fato, de direitos, ela vem se somar aí como uma legislação para, de fato, reconhecer a violência contra as mulheres como um problema da sociedade, né? Você deve saber já, Joel, que a gente passou muitos anos tratando a violência contra a mulher como desinteligência familiar, tratando a violência contra a mulher ao lado de briga de trânsito, briga de torcida, o que hoje a gente vê que é um pouco mais grave do que deveria ser, né? E, de fato, não vendo a violência contra a mulher como um crime de menor potencial ofensivo, isto é, um crime menos grave. Agora, você tem a violência contra a mulher que muitas vezes chega ao homicídio, né? Como que isso é um crime menos grave nos números que a gente vê apresentados ano a ano? Por que que a sociedade entende que um cara bater numa mulher ou agredir psicologicamente ou mesmo matar é pouco importante, né? Até pouco tempo a gente tinha ainda os crimes praticados em defesa da honra, que era uma atenuante. Então a gente vê que o próprio legislativo já é uma ferramenta que muitas vezes é machista, é contra as mulheres. Então a gente tem uma lei como a lei do feminicídio, é um avanço para o reconhecimento social desses crimes como crimes graves e para isso, para proteger melhor as mulheres. Mas volto a dizer que a lei por si só não traz mudanças. Se a gente não trabalhar com educação, a gente não muda o que está acontecendo.
Diante dessa realidade, qual é o papel da sociedade civil no combate da violência contra a mulher?
Falar cada vez mais sobre o problema, não permanecer em silêncio diante dele, cuidar umas das outras e que esse cuidado seja um cuidado que não se restringe às mulheres, sabe? Nós estamos cansadas de estar no rolê e ver uma mulher que bebeu mais passando mal e cuidar dela e não deixá-la sozinha. A gente não vê um cara sendo cuidadoso com uma mulher e sem usar violência também como repertório, né? Porque às vezes é isso, chega um super-herói e vai lá e quer quebrar a cara de todo mundo. Não é disso que a gente precisa. A gente precisa de homens que sintam também responsáveis por não deixarem outros homens praticarem violência. Então, é um senso de comunidade em algum sentido, sabe? Que nós, mulheres, não sejamos as únicas a cuidar de nós mesmas, né? A gente tá cuidando de todo mundo, né? Acho que falta esse olhar para os homens de estarem como parceiros na sociedade toda.
Falando nessa mudança cultural que você sugere, qual é o papel do feminismo brasileiro em relação aos cuidados e para combater a violência contra a mulher no país?
É uma grande força aí que vem há muitas décadas atuando para diminuir a violência contra a mulher. E acho que atuando de uma maneira muito importante, porque a gente vê que a gente tem diferentes feminismos, né? Hoje a gente tem pautado muito a questão do feminismo negro, a gente tem os feminismos jovens ensinando outras coisas, ensinando sobre as violências virtuais. É um feminismo que está se movimentando e está atualizando as questões e fazendo com que a gente se movimente para frente, né?
Uma entrevistada aqui do Olhar da Cidadania se referiu ao feminismo que ele atende as mulheres da média e da classe alta, ou seja, da pequena e média burguesia. Em relação às mulheres da periferia, dos grandes centros urbanos do país, quem cuida delas, Isabela?
Isso que é interessante e necessário falar sobre a pluralidade dos feminismos, né? Desde a gente ter um feminismo popular, um feminismo campesino, um feminismo negro, que está exatamente apontando o dedo e falando, olha, esse feminismo branco que vocês estão fazendo, a delegacia não é o lugar mais agradável para nós mulheres negras. Ou apontando para outras questões, né? Se a gente não tivesse feminismos tão plurais, a gente não conseguiria dar conta de todas as questões e lidar também com a autocrítica, né? Saber que certas perspectivas são insuficientes e precisam ser repensadas. E acho que eu me coloco até numa posição aqui que é de falar sobre como a minha prática do feminismo é bastante distinta de algumas colegas ao também levar em consideração essa necessidade de aproximação dos homens, né? No meu doutorado, eu penso muito a aproximação à relação entre homens e feminismos e a possibilidade de homens feministas ou pró-feministas ou aliados do feminismo, pensando que tipo de ferramenta o feminismo oferta para a gente para também transformar masculinidades.
Não se contrapor ao homem, mas junto com o homem mudar a sociedade.
Ou se contrapor também, mas pensar junto, né? E se permitir errar, e se permitir aprender junto, porque as mulheres não mudam sozinhas. A gente mudou muito ao longo do tempo, mas os homens continuaram com os mesmos repertórios, os repertórios dos pais, avós, e nisso a gente contém a violência aí sendo reproduzida.
Vamos ouvir agora a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Felipe de Carvalho, de Nova York, tem as informações.
Para o Alto Comissário de Direitos Humanos das Nações Unidas, Volker Turk, a meta global de garantir acesso à justiça para todos está fora dos trilhos. Ele lembrou que muitas pessoas vivem em condições de profunda injustiça e que várias instituições do Estado de Direito e da Justiça enfrentam uma crise de capacidade e de confiança pública. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ODS, sobre o tema é o de número 16, voltado para promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, fornecer acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Conforme dados do relatório de 2019 do Grupo de Trabalho para a Justiça, 250 milhões de pessoas vivem em condições extremas de injustiça, privadas de qualquer proteção significativa da lei. Turk afirmou ainda que 60% da população mundial está excluída das proteções e oportunidades sociais, econômicas e políticas que a lei deveria proporcionar. Segundo o chefe de direitos humanos da ONU, essas são pessoas que não têm posse de terra, documentos de residência ou documentação de moradia, ou são empregados sem contrato no setor informal. Como resultado, elas não têm acesso adequado a cuidados de saúde, educação, empréstimos bancários e tipos específicos de empregos. Para Turk, os afetados pela situação podem ter acesso limitado a instituições que deveriam representar, expressar, proteger e fazer valer direitos, como processos políticos, administração pública, polícia e tribunais. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Na pauta do programa de hoje, 17 anos da Lei Maria da Penha, com a antropóloga Isabela Venturosa. Como é feito esse trabalho com os homens agressores que foram atuados por agredir a sua parceira, Isabela?
Então, Joel, desde 2009, aqui em São Paulo, a gente recebe homens que são encaminhados pelo judiciário, processados por violência contra a mulher, que vão participar do nosso serviço de responsabilização e reflexão com homens autuados por crimes de violência contra a mulher. Toda semana nós temos reuniões, hoje, a partir da pandemia, elas acontecem online, mas por mais de uma década elas aconteciam na sede de uma ONG aqui em São Paulo chamada Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde. E a cada semana um grupo de até 15 homens participa, que ficam conosco no mínimo 4 meses, discutindo questões relacionadas à violência contra a mulher e masculinidades. Então, as nossas reuniões são facilitadas por uma dupla de facilitadores, de uma equipe multiprofissional, que tem psicólogos, advogados, eu, antropóloga. Em cada semana vai passando por certos temas, que vão desde violência contra a mulher, a violência contra homens, saúde mental, paternidade, saúde masculina, e nessa perspectiva de possibilitar que esses homens desaprendam uma masculinidade violenta e aprendam outros repertórios e outras formas de lidar com conflito sem uso da violência, né? Então é basicamente isso.
Os resultados?
São uma diminuição da reincidência. A gente vê em diferentes estados do Brasil que praticam, que tem grupos reflexivos com homens, que a reincidência pode cair em até 5%.
Esse trabalho do grupo disciplinar tem consciência de que o homem é sensibilizado nesses grupos reflexivos, mas ele é devolvido para uma sociedade que está doente.
A gente costuma dizer que nenhum homem sai feminista do grupo. Afinal, a gente lida, às vezes, com 50, 60 anos de socialização masculina nesses meios machistas, contra 4 meses. Mas a gente percebe, Joel, e isso é um indicador extremamente positivo, é que esse homem vira um multiplicador. Então, ele leva discussões que começam no grupo para fora e vai afetando o filho, o irmão, o tio, o pai, com algumas ideias que estão ali sendo discutidas dentro do grupo. Então, tem uma certa experiência que é, no final do grupo, esse cara, às vezes, já se transformou também em um facilitador. Chega um homem novo e ele começa a fazer pergunta. Mas é isso mesmo? Eu também era assim, mas aí eu pensei sobre isso. Enfim, esse cara também pega traquejos de fazer perguntas críticas e, com elas, mudar um pouco a forma de estar no mundo, né?
A Lei Maria da Penha completou 17 anos no dia 7 de agosto de 2023. O objetivo da lei é prevenir e combater a violência doméstica e familiar contra as mulheres. Isabela, quando nós falamos dos direitos humanos para todos, que é uma campanha do Observatório do Terceiro Setor, a gente fala de toda a sociedade. Especificamente, é necessário também que a mulher seja contemplada?
Com certeza, né? Também vale a gente frisar aqui que o que é mulher compreende muitas coisas diferentes entre si, né? Nesse sentido, é importante pautar também os direitos das mulheres trans. Inclusive, quando a gente vai pensar, a Lei Maria da Penha. Acho ainda que nessas discussões sobre direitos humanos, a gente tem que pensar que os direitos humanos também são um reflexo, e muitas vezes são um reflexo de como a gente olha para o mundo no geral, né? Os povos originários têm mostrado como a gente não só violenta pessoas, né? Nesse mundo em que a gente vive. A gente está violentando diferentes seres. Isso também é uma marca de violência, muitas vezes masculina, né?
Estamos caminhando para o final do programa. Eu gostaria de saber de você qual é o perfil ideal da mulher brasileira, consciente dos seus direitos.
O perfil ideal, acho que a gente nem tem que estar em busca de um perfil ideal, porque a mulher brasileira é essa pessoa plural e é uma pessoa com diferentes demandas. E é importante que a gente reconheça as diferentes demandas dessa mulher, que pode ser dona de casa, pode ser uma mulher idosa, pode ser uma mulher com deficiência, pode ser uma mulher branca, pode ser uma mulher universitária. Sendo qualquer tipo de mulher, ela tem acesso aos direitos e seja vista, seja ouvida, né? Então, o perfil ideal é o perfil dessa mulher que é respeitada.
Aonde reside um novo momento na vida das mulheres, já que a violência aumenta no país contra elas?
Acho que reside nos conservadorismos, né? Conservadorismos que vêm de diferentes lados, mas principalmente de homens, mas não só, isso é importante frisar, hoje olhando para a política brasileira isso fica muito evidente, e conservadorismos que atuam nessa manutenção de uma única forma de ser mulher. Essa mulher que é submissa, essa mulher que fica em casa, essa mulher que cuida dos filhos, que se trabalha, nunca coloca o trabalho à frente da família ou do relacionamento com o homem. Acho que a principal resistência vem de fato desses lugares que tentam fazer uma manutenção de uma ideia tradicional que, na verdade, nunca existiu, né? As mulheres sempre foram muitas coisas, embora todo mundo estivesse falando, não seja.
Diante do que você falou, qual é o seu maior medo em relação ao futuro da mulher brasileira?
Meu maior medo é que a gente perca e engrosse demais os conservadorismos, né? Essa presença maior das mulheres na política, a gente vai vendo que nem sempre as mulheres estão ali para representar também as mulheres. E, por outro lado, meu maior medo é que os homens não mudem, né? Que a gente não atue com os homens para que eles mudem junto com a gente. Eu acho que é mais do que urgente que a gente faça e pratique um feminismo e uma transformação que fale, ó, esse moleque aí precisa mudar. Ele precisa poder aprender a ter outro repertório. Ele tem o direito de ser outra pessoa e não uma pessoa que seja atrofiada emocionalmente, que só tenha a violência como ferramenta para demandar e lidar com frustração, com ansiedade, com medo. Então ele também tem direito a isso, e nós, mulheres e pessoas não binárias, também temos direitos a conviver com homens que sejam outra coisa.
Agradeço a participação de Isabela Venturosa, que é mestre em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo e facilitadora de grupos reflexivos com homens atuados por crimes da Lei Maria da Penha. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a produção de Joana Ferreira, pesquisa e roteiro de Ana Clara Godoy. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre, na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.